DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. A seguir, o noticiário. A União Europeia prometeu não poupar esforços para pôr fim às ações do Estado Islâmico. A promessa surge após o assassinato do trabalhador humanitário britânico Alan Henning, na Síria. O grupo islamita radical Estado Islâmico divulgou nesta sexta-feira um vídeo que mostra a suposta decapitação de Henning, sequestrado em dezembro passado na Síria, e o quarto refém ocidental executado pelos jihadistas. A responsável pela política externa dos 28, Catherine Ashton, em comunicado, comprometeu-se a lutar contra todas as formas de terrorismo que ponham em perigo a estabilidade global e regional. O governo alemão planeia enviar drones e soldados para supervisionar o cessar-fogo na Ucrânia em coordenação com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. A questão foi abordada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier, no encontro com seu homólogo francês, Laurent Fabius, informaram fontes do ministério, acrescentando ainda que não foi tomada uma decisão. Segundo o jornal alemão Bild, o uso dos aviões não tripulados implicaria a intervenção em terra de cerca de 200 soldados. Estas informações surgem após o anúncio por parte do governo de Angela Merkel da candidatura para presidir a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa em 2016. A chanceler alemã criticou novamente a condenação perpétua do intelectual uiguri Ilham Tohti e pediu respeito pelos direitos cívicos em Hong Kong numa mensagem prévia à ronda de conversações com a China na próxima semana. Angela Merkel incluiu estas palavras na sua mensagem semanal centrada nas consultas bilaterais germano-chinesas que se realizam na próxima sexta-feira em Berlim e serão acompanhadas de reuniões paralelas com representantes do mundo empresarial dos dois países. Esta é a terceira ronda de conversações intergovernamentais e visa estreitar a cooperação com a China em setores prioritários como a inovação técnica, científica, agricultura, construção, meio ambiente e matérias-primas. Os ataques contra os manifestantes pró-democracia reacenderam os protestos em Hong Kong. Milhares de pessoas saíram às ruas hoje e um grupo de alunos anunciou para a noite de hoje uma marcha contra a violência nas proximidades da sede do governo. Uma solução para a maior crise política em Hong Kong, desde o retorno da ex-colónia britânica para a China em 97, não está ainda vista. Desde sexta-feira, confrontos entre apoiantes e opositores dos protestos foram registados nas ruas de Hong Kong, tendo sido detidas pelo menos 19 pessoas por incidentes em vários pontos da cidade. Segundo a polícia, 8 dos detidos estão relacionados com a máfia. Em Nova Iorque, os hospitais, aeroportos e serviços de emergência acionaram um forte dispositivo para prevenir eventuais contágios do vírus do ébola na cidade, noticia hoje a agência EF. O objetivo é evitar que se repita o que aconteceu em Dallas, onde um hospital mandou para casa um homem com sintomas de ébola depois deste ter regressado de uma viagem da Libéria. E o homem está numa situação crítica e as pessoas que estiveram em contacto com ele, cerca de 50, estão a ser monitoradas pelos serviços de saúde. No dia em que Moçambique celebra 22 anos do acordo de paz assinado entre a RENAMO, o maior partido da oposição, e o governo da Frelimo, o presidente do país defendeu a desmilitarização urgente da RENAMO e pediu as confissões religiosas para ajudarem na implementação efetiva do acordo de paz recentemente assinado, também entre as mesmas partes, que pôs termo à instabilidade no país que durou mais de um ano. O apelo de Armando Guebuza foi feito num comício realizado na Praça da Paz, na capital, Maputo. O candidato a primeiro-ministro do Partido Estabilidade e Progresso Social defendeu esta tarde a constituição de um governo de inclusão para São Tomé e Príncipe. Rafael Branco está convencido de que não haverá maioria absoluta para qualquer formação política concorrente às eleições de 12 de outubro próximo. O antigo primeiro-ministro e dissidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, foi à procura de votos no bairro onde nasceu e também onde está situada a sede do seu antigo partido. E em Luanda, capital de Angola, os manifestantes saíram hoje à rua contra a subida dos preços de combustíveis, uma manifestação que teve lugar diante da sede do Ministério das Finanças. Terão sido detidos 11 pessoas. E passamos agora ao mundo da bola. Disputa-se este fim de semana, numa jornada da Bundesliga, a principal liga de futebol da Alemanha. O Bremen e o Friburgo empataram uma bola, o Hoffenheim venceu o Schalke por 2-1, o Paderborn e o Bayer Leverkusen empataram duas bolas, o Hamburgo derrotou o Dortmund por 1-0, o Bayern de Munique goleou o Hannover por esclarecedores 4 golos sem resposta e o Frankfurt venceu o Colónia por 3-2. Foram as notícias, acompanhe a seguir o Contraste.
DW Contraste.
Pedro Pires é um dos mais conhecidos combatentes na luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Foi o responsável pela logística da tomada do quartel português de Guilherme, a 25 de maio de 1973, considerado um dos principais momentos da história da libertação guineense. E foi ele que, em 1974, liderou a delegação do PAIGC que negociou com o governo português o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau e, posteriormente, de Cabo Verde. Foi primeiro-ministro e duas vezes presidente da República. Este contraste começa na década de 60, quando Pedro Pires estudava em Portugal e frequentava a Casa dos Estudantes do Império. Foi aqui que conheceu o fundador do PAIGC, Amílcar Cabral, e que decidiu integrar o Movimento de Libertação. Acompanha-o Madalena Sampaio.
Na altura estava impressionado com o pensamento de Gandhi e chegou a pensar que a luta armada não era necessária. Como é que se convenceu que era preciso pegar em armas?
A ideia era que podíamos utilizar outros métodos sem ter que recorrer à violência armada. Tinha lido algumas coisas sobre a resistência passiva, sobre a desobediência civil. Pensei que se podia utilizar esse método pacífico. Mas, com o tempo, mudei de opinião. Ao ver o que se passava à minha volta, ou à nossa volta, mudei de opinião e assumi a necessidade de participar e naquilo que podíamos chamar a luta armada, a libertação nacional, ou então a violência armada.
Depois desertou do exército português e fugiu para Paris em julho de 1961, juntamente com outros estudantes africanos, e começa a agir na clandestinidade. Como era viver assim?
Nós já agíamos clandestinamente, mas não de uma forma organizada em Portugal. Uns em Lisboa, outros em Coimbra e noutras cidades portuguesas. Mas a fuga para Paris e permitiu-me entrar em contacto direto com o PAIGC e, dois ou três meses depois, a minha incorporação real nas estruturas do PAIGC.
E depois esteve no Senegal, onde trabalhou na mobilização de imigrantes de Cabo Verde.
Era importante a participação dos cabo-verdianos da diáspora ou das comunidades cabo-verdianas, não só no Senegal, mas também nos Estados Unidos da América, em França, na Holanda e noutros países europeus. Íamos trabalhar onde havia maiores possibilidades de sucesso e corríamos menos riscos.
Depois de quase 2 anos de preparação em Cuba, estava previsto o desembarque de um grupo de guerrilheiros em Cabo Verde, que o Sr. Pedro Pires comandaria, mas com a morte de Che Guevara na Bolívia, o plano é cancelado. Hoje reconhece que esta era uma operação suicida? Era algo utópico?
Seria extremamente complicada. O importante é que abandonamos esse projeto por razões várias, entre as quais a sua dificuldade, mas também a dificuldade de conseguir os meios necessários para o concretizar. Mas, de toda maneira, seria um projeto extremamente complicado, difícil e podia até estar condenado ao insucesso. Mas nessas coisas, mesmo que esse fosse condenado a insucesso, teríamos lançado as sementes à terra e teríamos, certamente no futuro, os frutos a que aspirávamos.
A não concretização da luta armada em Cabo Verde gerou muita frustração entre militantes de Cabo Verde e entre muitos cabo-verdianos havia o sentimento de que a direção do PAIGC concentrava os esforços sobretudo na Guiné-Bissau e que Cabo Verde estava, de certo modo, sem rumo. Como é que lidavam com esta situação?
Não, olha que eu sou cabo-verdiano, não é? E sempre agi como tal, mas nós temos de ser realistas, pragmáticos e estabelecer os nossos objetivos de acordo com a possibilidade que nós temos de as concretizar. Portanto, não de acordo com os nossos sentimentos, com os nossos afetos. O fundamental era criar as condições para que, mais tarde, nós pudéssemos atingir esse objetivo. Portanto, não é aqueles que pudessem defender outra ideia, agiam na base da emoção e não na base da razão. Eu, pessoalmente, procurei sempre agir na base da razão.
Diz-se que dos combatentes cabo-verdianos era aquele que mais se aproximava de Amílcar Cabral.
Amílcar Cabral era uma fonte de inspiração. Do outro lado, era o nosso líder, com o qual tínhamos relações de cumplicidade, de lealdade, de amizade, mas também de obediência, porque ele era o nosso dirigente e, como tal, agíamos. Em relação à sua pessoa, fui sempre um amigo. Eu acho que um amigo extremamente, bastante sincero, e, ao mesmo tempo, procurei ser coerente, procurei aprender muito com ele, procurei ser coerente quanto aos objetivos que tínhamos, que o PIGC tinha, mas também que a Amílcar Cabral tinha em relação ao futuro dos nossos países, em relação à humanidade no geral.
Como é que lidou com a morte de Amílcar Cabral?
Considerado como uma fatalidade infeliz, penosa, difícil, tinha-se consumado a morte, o desaparecimento dele. O fundamental era manter-nos leal, fiel àquilo, ao nosso compromisso com ele, com o nosso compromisso de emancipação e de independência. De modo aí, apesar da ausência, inspirámo-nos, como eu já disse, nele, na sua perspectiva, e inspiramos muito no seu sacrifício, porque a sua morte é o preço máximo que ele pagou pelos seus ideais e pela independência dos nossos países. De modo a mim me competia tão somente procurar levar até o fim esse compromisso que tínhamos entre nós e esse compromisso com os nossos povos.
A tomada do quartel de Guilherme, a 25 de maio de 1963, já depois da morte de Amílcar Cabral, é considerado um dos principais momentos da história de libertação da Guiné. Era o responsável pela logística da operação. Como é que viveu este dia?
A tomada de Guilherme foi importante pela sua posição estratégica. Ficou aberto o caminho para a entrada das nossas forças, mesmo dos nossos meios mecânicos, no sul da Guiné. É preciso ter em conta que essa operação estava sendo preparada muito tempo antes. Estava sendo preparada quando ainda a Amílcar Cabral estava em vida e já tínhamos avançado com as ideias e avançar também com as operações de reconhecimento. Depois disso, aconteceu um facto que apoiou ou veio a nosso favor, quer dizer que a entrada em ação dos foguetes antiaéreos portáteis, os SAM-2, que nós, na nossa linguagem na Guiné, chamávamos Estrela. Então, com a entrada em ação no campo militar desses foguetes, dos Estrelas, criamos as condições para que a Operação Guilherme fosse um sucesso. Guilherme teve um valor estratégico muito maior e teve um impacto muito maior e teve um efeito desmoralizador no seio das forças militares portuguesas muito maior.
Antes de 25 de abril de 74 em Portugal, o PAIGC já tinha reforçado os ataques aos quartéis luzes. Portanto, a Revolução dos Cravos não foi uma completa surpresa para o movimento.
Houve sinais perceptíveis de que podia haver uma mudança. O próprio livro do General Spínola sobre Portugal e o futuro. Isso é essa reflexão dele e de outros, certamente, daqueles que estavam mais próximos dele sobre o futuro de Portugal, dava-nos a entender que as autoridades portuguesas e alguns portugueses estavam a pensar numa saída para a guerra colonial. Mas mais do que isso, a saída do Spínola, do General Spínola da Guiné, ele saiu derrotado da Guiné, e a mudança de algumas chefias militares, sobretudo no seio dos comandos africanos, eram sinais perceptíveis que a situação não era boa para os militares portugueses na Guiné. Por fim, o movimento nas Calas da Rainha, que aconteceu a 16 de março do mesmo ano, são sinais perceptíveis. Nós estávamos convencidos que alguma coisa estava por acontecer, mas creio que nessa altura já se falava no movimento dos capitães. Portanto, o 25 de abril não foi uma completa surpresa.
Em 1974, liderou a delegação do PAIGC que negociou com o governo português em Londres, Argélia e Lisboa. O processo cabo-verdiano era um dos pontos de divergência nas negociações.
Está claro que teria que haver divergências, teria que haver pontos de vista diferentes e teria que haver até interesses diferentes. Temos de analisar isso na base de interesse e na base de alguma visão histórica. De modo que, sim, as autoridades portuguesas, eu creio que não estariam tão interessadas na independência de Cabo Verde. Né? Isso é uma posição de início, que evoluiu para a independência de Cabo Verde depois.
Foi um processo difícil, por exemplo, Almeida Santos disse que Pedro Pires foi um negociador duro.
Não tanto. Eu acho que terei sido um negociador astuto, inteligente, capaz de manusear os seus argumentos conforme as circunstâncias. Teria sido mais isso do que um negociador duro. Nós temos de negociar, mas temos de ter em conta que a entidade com a qual negociamos também tem interesses próprios.
A luta valeu a pena?
Tudo o que seja conquista da liberdade, da dignidade e particularmente o direito à autodeterminação, à independência, isso vale sempre a pena. Mesmo que tenhamos durante a marcha ou durante a implementação, alguns erros, algumas deficiências, ou alguns erros mesmo que sejam graves.
É tempo agora para ouvir mais um episódio da radionovela Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, do Lenin Bayer, Aprender de Ouvido. Uma ótima escuta.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, uma radionovela sobre um grupo de adolescentes africanos, as suas famílias e os problemas que têm de enfrentar. Antes de começarmos este 22º episódio, vamos recapitular o que aconteceu. Daniel voltou para a Academia Bongo após uma suspensão temporária e encontrou duas raparigas à sua espera.
Olá, Daniel.
Maria.
Olá, Daniel.
Anita, o que estás aqui a fazer?
Maria está grávida do Daniel e Anita era a namorada dele em Labória. Agora, Anita está na Academia Bongo como aluna de intercâmbio. Mas voltando a Maria, a sua família ficou sem o chefe. Mário, o pai de Maria, está detido na esquadra da polícia por um roubo que não cometeu. Mukaraba, um político rico da região, está por detrás de tudo.
Eu pus-te aqui para te tirar do caminho e poder apreciar a vida com a minha mulher e a minha bebê.
Mas, Mukaraba, não pode fazer isso.
Para de incomodar,
por favor.
O pai de Maria vendeu a filha bebê a Mukaraba há quase um ano. Luísa descobriu tudo e está a tentar recuperar a bebê. Juntemo-nos a Luísa na esquadra da polícia neste episódio intitulado Cá se fazem, cá se pagam.
Encruzilhada!
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 Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos e o meu pé já está na estrada.
Agente Mané, estou aqui por causa da minha bebê. Eu quero ver a minha menina.
Oh, não. Lá está ela outra vez. Já lhe disse, este caso ainda está a ser processado.
Eu estou farta de ouvir isso. Há meses que me diz isso. Eu só quero ver a minha menina, gente.
Minha senhora, por favor, fale baixo. A minha nova chefe vai ouvi-la e tenho a certeza que ela não vai gostar.
Não me diga para falar baixo, viu? Eu quero falar com a sua chefe já. E já que não me pode ajudar.
Estou a avisá-la, hein? Se continua a gritar, vamos prendê-la.
Ah, então prenda-me. Vá lá. Ponha-me na prisão por estar à espera de ver uma criança que carreguei no ventre durante 9 meses.
Calma, senhora.
Vá lá.
Calma, fala baixo.
Disse, prenda-me.
Senhora, calma.
Prende-me já.
Calma.
Qual é a razão de toda esta confusão, agente?
Não se preocupe, senhora inspetora. Está tudo sob controle.
Ah, não me parece. Minha senhora, qual é o problema? Minha senhora, há meses que venho cá para saber do paradeiro da minha bebê. Mas este agente aqui, toda vez que eu venho aqui, ele não me diz coisa com coisa.
Senhora inspetora, esta mulher é louca.
Agente, não estava a falar consigo. Por favor, minha senhora, venha comigo até o meu escritório.
Obrigada.
Ouviu a senhora inspetora? Vá, vamos ao escritório dela.
Agente, o senhor fica aqui. Vou falar com esta senhora em privado.
Mas, inspetora, eu percebo o caso e...
Agente Mané, é uma ordem.
Sim, senhora.
Por favor, siga-me. Obrigada.
Encruzilhada,
encruzilhada,
encruzilhada, encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada.
Bruno, mano, estou tão contente por ter saído do hospital e estar já aqui.
Eu também, Carlos.
Bruno, o que vai acontecer ao senhor Kanyama e à tia Helena agora que foram presos?
Não sei. Ah, é a Maria. Vamos perguntar-lhe. Maria, o que acontece às suas quando são presas?
As pessoas são apanhadas pela polícia e depois são levadas a um tribunal. E se o juiz decidir que as pessoas são culpadas, então elas serão castigadas.
Oh, isso é bom.
Mas por que quer saber isso? Ah, é por causa da tia Helena e daquele homem Kanyama que foram presos em Labória. Ah, pois é. Foram presos por vos obrigarem a vocês e outras crianças a trabalhar nas minas. Isso é trabalho infantil.
Isso significa que também vão prender a mãe?
Não. Por quê?
Porque ela obriga-nos a ir à loja a comprar coisas e eu lavar a loja depois de comermos.
Não. Não te preocupes. A mãe não vai ser presa. Ajudar nas tarefas de casa não é trabalho infantil. Que ideia.
Sente-se aqui, minha senhora.
Obrigada.
O meu nome é Maria e fui colocada neste posto recentemente. E a senhora como é que se chama?
Luísa.
Por acaso não é a mulher do senhor Mário que está aqui detido por roubo aqui na esquadra?
Sim, sou eu. Mas eu não estou aqui por causa dele.
Ei, não entendo. Então por que que está aqui?
Há quase um ano eu tive uma bebê. Meu marido levou-a e vendeu a um político local. Eu denunciei o caso assim que soube, mas...
Espera um momento. Está a dizer-me que um homem vendeu a sua própria filha?
Sim.
Isso é adoção ilegal? É um crime?
Também achei que estava errado, mas só descobri quando meu marido foi preso.
E onde é que estava ela?
Em casa do vereador local, o Mucaraba.
Mucaraba. Mucaraba. Ih, parece que não existe nenhum dossiê para este caso. Estranho. Luísa, não sei o que se passa aqui, mas prometo que vou tentar resolver o caso.
Encruzilhada,
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 encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir.
Oh, meu Deus. É tão solitária a vida aqui quando não se tem ninguém para falar. Nem sequer o Rico fala comigo, apesar de ter sido meu melhor amigo. Que confusão, Daniela. Mas acho que a Anita vai falar comigo. Pois que ela ainda me ama, mesmo que negue. Ela não consegue resistir ao Daniel Kanyama. Espero que ela esteja no quarto.
Sim? Quem é? Quem quer que seja que apareça, ou eu vou gritar e chamar o guarda.
Shhh, Anita, não grites, sou eu, Daniel.
Daniel? O que é que estás a fazer? a entrar às escondidas no meu quarto no meio da noite.
Shh, não fales alto. Posso entrar?
Claro que não. O que queres, Daniel?
Anita, preciso que voltes a fazer parte da minha vida.
O quê, Daniel? Estás louco?
Desculpa pelo que aconteceu com a Maria. Eu estou mesmo arrependido. Ela não significou nada para mim, Anita.
Daniel,
sério?
Tu és nojento. O mínimo que podias fazer era assumir os teus atos. E para além disso, o que é que te faz pensar que eu iria simplesmente correr para os teus braços depois de tudo o que fizeste?
Quer dizer, nós somos do mesmo país.
Ah, tá.
Eu acho que devíamos ficar juntos, Anita.
Daniel, eu amava-te. E lutei para vir para cá no programa de intercâmbio para estar contigo. Se soubesse que estavas aqui a correr atrás de outras raparigas, teria ficado em Labória, mesmo com a guerra. Por favor, fica longe da minha vida. Não quero voltar a falar contigo.
Anita, por favor.
Vai-te embora, Daniel.
Daniel foi expulso pela sua ex-namorada, Anita. No seu videoblog, Anita fala sobre esta visita noturna de Daniel. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima.
Podes curtir a tua liberdade, liberdade. No dia a dia.
Decisões difíceis.
No caminho.
Lições a aprender.
Aprender. Muda de direção e recomeça.
Recomeça.
Mesmo que difícil te pareça.
Te pareça.
É duro.
Mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
É duro.
Mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
Para a esquerda ou para a direita, já tenho o pé na estrada. O futuro é que me inspira, para o sucesso me encaminha. Para a esquerda ou para a direita, já tenho o pé na estrada. O futuro é que me inspira, para o sucesso me encaminha. É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas estão nas nossas mãos. É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas estão nas nossas mãos.
DW. Espaço do ouvinte.
E como sempre, os ouvintes comentaram as notícias e os temas abordados no nosso noticiário e na emissão toda. Lafu Baldé da Guiné-Bissau questiona como Angola quer um lugar no Conselho de Segurança da ONU sem um país ditador onde ninguém se pode manifestar. Como é possível? Questiona. Tuvan Gipane, de Maputo, em Moçambique, escreveu: deseja a todo o povo moçambicano um feliz dia da paz e que essa paz seja regada e assegurada por todos nós, sem a distinção de cor, raça, origem étnica, cor partidária. Bom fim de semana, deseja-nos Tuvan Gipane, e nós retribuímos os desejos. A comunidade internacional, incluindo os Estados Árabes, devem conjugar os esforços para aniquilar os Estado Islâmico, que confunde o Islão com o assassinato, diz Chimamanda de Bissau. Lafu Baldé, também da Guiné-Bissau, diz que ficou muito satisfeito quando ouviu a notícia da alteração do programa da DW, a Deutsche Welle, sobretudo de manter o espaço do ouvinte, que para ele dá voz aos ouvintes. Há muito mais respostas na nossa página de Facebook, mas o tempo não nos permite mais. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite e um bom fim de semana. Até mais!